aqui é Gustavo Estrela, o Autopio, e já passou da hora dos seus jogadores entenderem que aventureiros são minoria. Esse Dicas de RPG de hoje é mais pensado para cenários de fantasia, seja lá alta fantasia, baixa fantasia, média fantasia se existir, mas não é possível encaixar esse pensamento para outros tipos de cenário, conforme vamos discutir mais pra frente. Em qualquer, ou pelo menos a maioria, cenário de fantasia, os personagens de jogadores, os aventureiros, são a minoria. Eles fazem parte de uma casta seleta de pessoas que andam pelo mundo e resolvem problemas. O mundo não é pensado para lidar com aventureiros, e a grande maioria das pessoas não é aventureira. Eu falo isso porque muitas vezes nós temos o costume de achar que em toda cidadezinha ou até cidades grandes do cenário de fantasia que jogamos é extremamente necessário ter uma loja de item mágico ou alguma ferramenta muito específica para aventureiros. O que não é o caso. Nem toda cidade vai ter um item mágico específico, nem toda cidade vai ter ferramentas de ladrão, nem toda loja vai vender ferramentas de ladrão. Não é algo que o cenário se expõe a ter. Talvez seja algo que o seu personagem tenha achado no submundo ou algo do tipo. Os personagens dos jogadores escolheram uma vida que quase ninguém decide viver. A maioria da população prefere viver uma vida pacata, cuidando de gado, vivendo a pecuária. Isso traz coisas interessantes que podemos usar no roleplay da nossa mesa. Por exemplo, levando essa mentalidade em consideração, muitas vezes o grupo de aventureiros para quem você mestra vai chegar numa pequena comunidade ou uma vila na qual as pessoas nunca viram aventureiros daquele jeito. Talvez tenha um ou outro soldado na vila que já tenha lutado com algum aventureiro, ou que seja considerado o melhor lutador daquele local, mas mesmo um jogador nível 2, um personagem jogador nível 2, está em outra categoria de poder comparada a ele. E como isso mudaria a percepção local? Será que, ao ver aquele grupo, ao ver aquelas pessoas extraordinárias, a vila começasse a pensar diferente sobre a sua própria segurança? Talvez o soldado se cobrasse mais para poder manter a vida em segurança, já que aquele grupo que veio do nada e foi embora assim como chegou, acabou resolvendo os problemas que ele não consegue resolver. Até mesmo em questão de inspiração para pessoas específicas da vila. Talvez até isso traga inspiração para as pessoas, porque muitas vezes quando esse grupo chega, eles podem inspirar pessoas que nem tinham a visibilidade de poder ser aventureiros, e resolvem se tornar porque viu aquele povo chegando e saindo embora do nada e resolvendo todos os problemas daquela vila. E também é muito interessante ao se pensar em questão de divindades. Em boa parte do cenário de fantasia, a relação das pessoas com as suas divindades vem através da fé, como nós temos hoje em dia. Pessoas têm fé em algo que a maioria delas não vê. Mas em sistemas de RPG em que a magia é tão palpável, mesmo assim as pessoas talvez não tenham visto tantas manifestações do seu deus. Agora imagine que loucura, você tá numa comunidade dessa e chega uma pessoa que recebe poderes diretamente das divindades dela. Isso mudaria a percepção de mundo de boa parte das pessoas. Tanto que, em alguns sistemas de RPG que tem classes que manifestam magia divina, como clérigo ou druida, as magias são chamadas de milagres, porque muitas vezes os deuses não se manifestam de maneira tão próxima, e por isso são chamados milagres. A mera presença de um sacerdote de um deus em uma vila dessas talvez aumente o culto daquela divindade, porque se eles estão vendo que a magia realmente é entregada pelo deus, eles vão começar a adorar mais aquele deus. E isso também dá pra entrar num ramo de economia, porque, veja bem, o dinheiro que aventureiros ganham com tesouros explorando dungeon é muito mais do que um camponês comum vai ganhar na vida dele inteira. Então se chega um aventureiro entregando 100 peças de prata pra um ferreiro, ele fez um mês dele inteiro, ele fez um ano dele inteiro, talvez. Porque não precisa de muito pra viver. Quem precisa de muito pra viver são aventureiros que compram itens mágicos caros, precisam fazer itens caros, coisa do tipo. Mas isso não é específico do cenário de fantasia. Tem você explorar essa dinâmica que os personagens e jogadores são pessoas extremamente específicas, extremamente distintas, em cenários como Cyberpunk e o Call of Cthulhu. Em Cyberpunk, pessoas com implantes, pessoas que lidam tão próximo com tecnologia, pessoas que sabem hackear, que sabem fazer as coisas de uma maneira tão proficiente como os jogadores, não são a maioria. A maioria vive na pobreza ou opressa pelo sistema. E a maioria delas daria tudo que tem pra viver com o personagem do grupo. Sendo assim, quando chega o seu personagem fazendo coisas que ninguém nunca mais vê, isso provavelmente vai ir pras notícias, vai ir pro jornal, ou provavelmente vai mexer com toda a visão daquela pessoa, pensando o que tipo de sociedade ela tá vivendo. Vai pra lembrar que Cyberpunk, muitas vezes as pessoas não estão ligadas em que tipo de ambiente, que tipo de sistema fascista eles vivem. Então, a presença dos personagens pode mudar completamente a visão de vida delas. Até mesmo um cenário de RPG mais próximo de nós, como Call of Cthulhu, normalmente, na maioria das vezes, os personagens têm passados muito específicos ou interações muito específicas com o sobrenatural que 90% das pessoas não têm. E isso mais porque normalmente nós jogamos em cenários em que ocorreram depois ou antes da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, ou então de cenários muito específicos que as pessoas não têm contato com o sobrenatural. O contato com o horror cósmico mexe de uma maneira inacreditável com a vida inteira de uma pessoa, inclusive com os personagens jogadores. Por isso que é importante explorar que o horror, ele toca também as pessoas adjacentes aos jogadores. Isso é importante deixar claro, para que os personagens entendam que tudo que eles mexem com o sobrenatural não impacta apenas a eles, mas também impacta todo um grupo de pessoas ao redor deles. Tudo isso é importante para trazer uma dinâmica diferente de roleplay para a mesa. Porque no momento que você deixa claro para os seus jogadores que o que eles fazem é muito específico e que muitas pessoas não têm acesso à metade do que eles têm, as ações deles no mundo começam a valer a pena, começam a fazer a diferença em uma visão micro. Tudo bem, eles não mataram Deus, como a maioria dos sistemas de RPG de fantasia fazem, mas no momento que eles chegam numa vila e colocam 500 peças de prata naquela vila, aquilo destrói a economia local. E os jogadores precisam entender o impacto que eles causam. Como isso vai afetar a sua mesa? Como as ações dos seus jogadores, em um cenário micro, não precisa mudar um reino inteiro, mudar uma vila, mudar o estilo de vida de uma pessoa, é o necessário. Como isso vai impactar a mesa de vocês? Eu não sei. Mas é algo que só você poderá me dizer. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, e agora eu passo o dado para o próximo mestre. Valeu!